efetivação do direito ao retorno dos refugiados palestinianos, conforme determinado pelas resoluções pertinentes da ONU, assim como pelo desmantelamento dos colonatos, o fim dos bloqueios, nomeadamente à Faixa de Gaza, e a libertação dos detidos, dos presos políticos, das crianças palestinianas presas nos cárceres de Israel. 138 países. Eu repito mais uma vez. 138 países já reconheceram o Estado da Palestina. Ou seja, mais de 70% dos Estados-membros da ONU, a imensa maioria da humanidade. Destes países que reconheceram o Estado da Palestina, 10 são países que integram a União Europeia. Senhores deputados, não nos venham falar em reconhecimento isolado. Isolados estão aqueles que se recusam a reconhecer o Estado da Palestina. A Constituição da República estabelece no artigo 7º que nas relações internacionais o Estado português se orienta, entre outros, pelos princípios do respeito pelos direitos dos povos, designadamente à autodeterminação, à independência e ao desenvolvimento. O reconhecimento do Estado da Palestina, conforme preconizado nas resoluções das Nações Unidas, é uma decisão soberana da exclusiva competência dos Estados e, nomeadamente, do Estado português. Esse reconhecimento, o que isto releva da importância e da necessidade do respeito pelos princípios da Carta da ONU, assim como da solução política para o conflito que o direito internacional há muito determina, são tão mais relevantes quando se verifica um brutal agravamento no conflito, quando se verifica o massacre que está hoje a acontecer e quando responsáveis do Estado de Israel colocam abertamente o objetivo da violenta expulsão da população palestiniana da Faixa de Gaza e de outros territórios palestinianos ocupados. O problema central desta tragédia não está nos fatores conjunturais, culturais, religiosos. O problema está no colonialismo. O problema está na ocupação. Esta tragédia dura 75 anos e só vai terminar, só vai haver paz quando houver uma solução política, com o fim da ocupação por Israel, com o fim da violação do direito internacional. É preciso acabar com este massacre, com estes crimes de guerra, com esta impunidade, e Portugal tem de acabar com este humilhante seguidismo e subserviência do governo. Aliás, não deixamos de registar que na proposta apresentada pelo Partido Socialista a este debate, a formulação do seu projeto de resolução, propositadamente ambígua, e passo a citar, e defender a existência de dois Estados viáveis e sustentáveis na base de uma repartição de território justa e mutuamente aceite, fica de fora do quadro do cumprimento das resoluções da ONU, que determinam a criação do Estado da Palestina com as fronteiras de 1967 e capital em Jerusalém Leste, isto é, abre a possibilidade de ainda maiores cedências e recuos no processo. É por isso que nós chamamos a atenção que, a partir do momento em que já foi assumido e aprovado o projeto de voto do PCP 497 congratulando-se com a adoção pela Assembleia Geral da ONU de uma resolução que preconiza uma trégua humanitária imediata, duradoura e sustentada, chamamos a atenção para a necessidade de reconhecer o Estado da Palestina, para assumir essa posição no âmbito da ONU e noutras instâncias internacionais em que Portugal participa e que conduza a sua ação nas relações internacionais com vista à efetiva concretização de um Estado da Palestina soberano, independente, viável, conforme determinado pelas resoluções das Nações Unidas. É essa a proposta do PCP. Disse.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Sr. Presidente de algumas bancadas deste Parlamento, Srs. Deputados, senhores membros do Governo ausentes deste debate, mas que estarão certamente em atividades muito importantes num Governo em gestão, senhores deputados, que aqui marcaram este debate. O país hoje devia estar a discutir a crise da habitação, na saúde, devia estar a discutir o emprego que não existe, devia estar a discutir o futuro destes jovens que aqui estão e que não encontram futuro para o seu país. Devia discutir hoje a crise profunda em que este país vive. Sim, hoje devíamos estar a discutir o país que não temos. O país que nos prometeram e que falharam. Hoje devíamos estar a discutir os pensionistas que já não têm dinheiro para comprar medicamentos, mas não. Estamos a discutir se Portugal deve ou não reconhecer o Estado soberano da Palestina. Vamos começar como começou o deputado Rui Tavares. O poeta assassinado na Palestina. Podia ser também a história da mulher violada pelos sequestradores de Gaza ou daqueles que foram violados, mortos, de bebés queimados após o ataque do Hamas a Israel. Não deixa de ser curioso ver esta nova cultura de esquerda falar de cristãos perseguidos, quando eles há anos apoiam regimes como o do Irão, o da Palestina e outros que perseguem todos os cristãos que podem encontrar. Não deixa de ser curioso ver uma mulher defender o regime da Palestina quando as mulheres não têm quaisquer direitos, nem na faixa de Gaza, nem na Palestina. Não deixa curioso ver a esquerda a defender a faixa de Gaza e o seu Hamas, que ainda em 2007, 8, 9, 10 e 11 condenou à morte homossexuais pela única razão de serem homossexuais. Pela única razão de serem homossexuais. Talvez um lençol de vergonha pudesse estar aí por cima de quem sempre andou a encher a boca a defender os mais pobres, a defender as mulheres, a defender as minorias. E hoje estão aqui a defender os povos que fazem tudo o que querem e tudo o que não deviam fazer a essas minorias. Vergonha desta esquerda que nos envergonha cá e fora de portas em Portugal. Senhor Presidente e senhores deputados, talvez o país deva saber isto. No Conselho de Segurança da ONU, há dois Estados que reconhecem a soberania da Palestina e os seus direitos. São eles a China e a Rússia. Sublinho, são eles a China e a Rússia. Eu não sei que companheiros vocês querem que nós tenhamos. Eu não sei que companhias vocês gostam de nos ver andar na cena internacional. Mas certamente não é ao lado do presidente russo, nem ao lado do presidente chinês, nem de todas as piores ditaduras que o mundo tem produzido. Curioso também ver o PCP bater no peito, falar de dois Estados, falar de agressores, quando andou a suportar a Rússia na maior barbárie contra a Ucrânia na Europa no século XXI. Quando andou a suportar a maior barbárie contra a Ucrânia no século XXI. É vergonhoso como conseguem vir aqui e bater com a mão no peito, quando suportam, sustentam e defendem os regimes mais violentos, mais autocráticos, mais ditatoriais e menos respeitadores dos direitos humanos no mundo inteiro. Querem ajuda humanitária para Gaza, mesmo reconhecendo que o Hamas fica com uma grande parte dela e a usa para sustentar as suas redes de terrorismo. Querem mais infraestruturas, mesmo sabendo que o Hamas desenvolveu a rede mais complexa de túneis para funcionar e para financiar o terrorismo. Querem dar dinheiro ao terrorismo, que um dia nos virá bater à porta, como já o fez em Espanha, em França, em Itália e na Alemanha. Nesse dia, cá estarão os outros, como sempre, para defender a Europa e a sua civilização daqueles que andaram a suportar ditadores, daqueles que andaram a suportar os que nos querem destruir. Senhor Presidente e senhores deputados, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, nós não tivemos dúvidas de que lado estávamos. Estamos do lado daqueles que defendem a democracia, os direitos humanos, do lado daqueles que foram atacados sem qualquer razão. No dia 7, Israel foi atacado sem qualquer razão. Mulheres foram violadas, bebés foram queimados, imensos, centenas de homens e mulheres continuam sequestrados. Ronald Reagan dizia: "Nós nunca negociamos com terroristas e quando começamos a negociar com eles é o início da nossa fraqueza." Eu não sei que esquerda temos, nem sei que domínio querem que Portugal tenha na Europa. Mas eu sei uma coisa, eu sei que quando começamos a ceder ao terrorismo, sobretudo aquele pior, que não respeita os direitos humanos de ninguém, sobretudo das minorias, que nesses sítios são atacadas violentamente, começamos a apresentar a nossa própria derrota. Diz a esquerda, haja memória, haja mesmo memória, porque nós sabemos quem nos últimos anos tem provocado o terror no mundo inteiro. Sem dúvida, Israel tem que cumprir o direito humanitário internacional. E sem dúvida, Israel tem direito a defender-se. Mas não nos peçam, nunca nos peçam porque não o faremos, para apoiar terroristas que só sabem usar como palavra uma bazuca ou uma pistola. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. André Ventura. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. Se me permitem, um cumprimento muito especial ao senhor deputado Pedro Nuno Santos, eleito secretário-geral do Partido Socialista. Saúdo também os cidadãos que participam nas galerias nesta nossa sessão, particularmente os jovens. É sempre um prazer ter-vos connosco nestes trabalhos parlamentares. E agora sim dou a palavra ao senhor deputado Tiago Moreira de Sá. Tem a palavra o senhor deputado para uma intervenção.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, corria o ano de 1927. Em França, cresceu o sentimento de insegurança perante uma Alemanha em acelerado rearmamento, através da revisão das cláusulas do Tratado de Versalhes. Incapazes de encontrar alternativas credíveis para atenuar a ameaça à sua segurança, os dirigentes franceses trocaram a orientação estratégica pelas proclamações espetaculares de princípios e boas intenções. Tendo o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Aristide Briand, proposto ao seu homólogo norte-americano, Frank Kellogg, uma espécie de compromisso universal e perpétuo de paz. No ano seguinte, em Paris, foi assinado com pompa e circunstância o Pacto de Briand-Kellogg, que consagrava a renúncia coletiva à guerra nas relações entre os Estados. 11 anos depois, começava a Segunda Guerra Mundial. Com boa vontade, e ignorando por momentos que alguns apenas pretendem trazer um viés ideológico para a política externa e atacar certos países, podemos considerar que por estes dias está de regresso com grande vigor o espírito idealista dos idealistas do período entre guerras mundiais, cuja ingenuidade acabou em tragédia. Para o idealista, a política consiste em atingir um ideal sem olhar a meios, a contextos e a realidades de poder e segurança. O idealista abandona-se à fantasia dos seus ideais, desprezando a realidade. O idealista vê o mundo como queria que ele fosse e não como ele é. E ao fazê-lo adota políticas erradas que, na maioria das vezes, acabam muito mal. Mesmo que nunca devamos abdicar de lutar pelo mundo como deve ser, não podemos jamais ignorar o mundo como é. Isso é ainda mais importante neste tempo de regresso da guerra e da anarquia ao centro do sistema internacional. Internacionalmente, as potências totalitárias revisionistas como a Rússia, o Irão e a Coreia do Norte estão empenhadas em aproveitar o fim da estabilidade unipolar para atacar em várias frentes a ordem internacional liberal e democrática. O projeto de paz, liberdade, democracia, Estado de Direito, direito internacional e direitos humanos a que dedicámos grande parte das nossas vidas está hoje existencialmente ameaçado. O Médio Oriente, em particular, vive permanentemente no mundo de Marte, Deus da Guerra, estando hoje sujeito à cada vez maior assertividade do Irão. O Irão é hoje o grande estabilizador da região, estando apostado em criar um arco de crise e caos que inclui o Iémen, o Iraque, a Síria, o Líbano, Gaza, usando para isso sobretudo os seus próxies como o Hamas, o Hezbollah, a Jihad Islâmica e os Houthis. Israel, a única democracia na região, encontra-se ameaçada existencialmente pelas forças mais sinistras, defensoras de práticas dignas dos momentos mais bárbaros da Idade Média, como ficou patente no ataque terrorista do Hamas no dia 7 de outubro. É dentro deste contexto mais vasto que devemos olhar para os projetos de resolução apresentados pelo PS, o Bloco de Esquerda, o PCP, o Livre e o PAN, recomendando ao Governo que avance para o reconhecimento do Estado da Palestina. Sejamos muito claros na posição que defendemos. Nós somos convictamente a favor da solução de dois Estados. As decisões que tomámos no passado quando fomos Governo são inequívocas. Recordo que foi durante um executivo liderado pelo PSD que, em novembro de 2012, Portugal votou a favor o voto que reconheceu os territórios palestinianos como um Estado não-membro das Nações Unidas, com estatuto de observador. Acreditamos profundamente que a solução de dois Estados é o único caminho possível para uma paz duradoura na região e a única forma dos dois povos viverem a vida digna e decente que ambos merecem. Todavia, não ignoramos nem o tempo, nem o contexto, internacional e regional, nem as intenções mais ou menos veladas de cada um. Desde logo não ignoramos que este é o pior momento para avançar para o reconhecimento do Estado da Palestina.